bem-vindos ao podcast do Sarafair Workouts. O meu nome é Sara Viado e este é o espaço onde falamos de assuntos variados, mantemos a mente aberta e damos as boas-vindas ao positivismo. Se houvesse um nome para uma deusa atual, moderna, segura de si mesma, poderosa, bonita e com um power enorme, essa deusa chamar-se-ia Catarina Coruj. A Catarina vive hoje num lugar muito feliz, que criou por si própria, com alguns esforços, mas muita força de vontade. Chegar até aqui não foi de todo um caminho fácil e ao fim de dietas sem fim e sem resultados duradouros à vista, cansada de ouvir frases do tipo é uma pena porque ela até tem uma cara bonita, Catarina deu um murro na mesa e decidiu ir ser feliz, sem ser à custa do que os outros poderiam pensar, apenas do que ela pensa. Trago-vos mais uma pessoa inspiradora que deu a volta ao que a sociedade lhe queria impor e desprendeu-se dessa teia. Uma história de luta e de amor próprio, um exemplo que eu quero muito que vocês conheçam, porque só precisam de vocês mesmas para serem felizes. Bem-vinda, Catarina!
Opa, obrigada, obrigada mesmo. Estou sem palavras, não acredito. Obrigada.
Ora, é sério. Bom, Catarina, antes de mais, bem-vinda a esta plataforma, aqui ao cantinho da Alemanha. Obrigada por fazeres parte deste episódio, que acho que é um dos mais importantes que eu hei de fazer. E alegra-me ter este meio para podermos agitar e a pôr aqui as mentes das outras pessoas a mudar um bocadinho e a pensar em relação a isto. Portanto, tu és brutal, deixa-me dizer-te.
Obrigada, meu anjo.
Eu vou arrancar com o que é que tu dirias, por exemplo, a alguém que diz algo tipo género: eu não tenho ninguém porque sou gorda. O que é que tu dirias a essa
de eu não
pessoa?
Ter ninguém, um companheiro, numa relação? Estar numa relação.
Sim, sim, sim.
Eu já fui uma pessoa que dizia, que eu já disse isso, portanto, eu consigo entender o vazio que nós às vezes temos na vida por não cuidarmos de algumas partes de nós mesmos e que esta ideia de que nós temos que ter alguém, isto também é um padrão da sociedade, isto também é algo que nos é ensinado, principalmente nós mulheres crescemos com aquela ideia de que vamos casar eventualmente e que esse é um dos objetivos que temos de ter e é um dos objetivos que eu tenho na mesma, na minha vida. Eu quero muito casar e quero na mesma ter um parceiro de vida. No entanto, o não ter ninguém é demasiado vago para uma pessoa estar triste só porque não tem alguém. Porque eu em certa altura da minha vida, eu achava que tinha que ter uma busca constante pela minha alma gêmea e eu descobri que a minha alma gêmea pode estar em muitas pessoas e descobri
não precisas de ninguém especificamente, de uma pessoa para ser escolhida.
Exatamente, eu acho que essa pessoa ao nosso lado, o nosso parceiro de vida também pode ser uma alma gêmea, mas não será a única e eu acho que quando me libertei desta ideia de que cada pessoa na nossa vida tem que ter um determinado papel completo, não é? Porque tem que nos ajudar em tudo, tem que nos apoiar em tudo. Quando eu me libertei disto, acabei por me permitir a ter relações que são muito mais, que me alimentam mais e que me potenciam mais do que ter uma relação com alguém, uma relação amorosa com alguém só por ter. Eu já namorei durante 7 anos, também já tive relações entretanto e a cada relação que eu tenho eu aprendo mais e aprendo que acho que a maior lição que eu tive foi que preciso mesmo de estar sozinha para poder saber quem sou, o que quero, com quem quero. Porque nós quando sabemos quem somos, eu acho que ganhamos ali uma força extra e um power extra para podermos, nós sabemos o que queremos, sabemos o que não Exato. Queremos e algum tempo sozinhas também nos ajuda a não ter medo de o exigir. Portanto, eu acho que mais importante do que ter alguém só por ter, é termos a nós próprios primeiro, porque é o mais importante.
Isso é top.
Nós só conseguimos amar alguém depois de nos amarmos a nós próprios, tal como somos. Eu não acredito que uma pessoa nos complete, eu claro. Acredito que uma pessoa nos complemente.
Até porque é isso, eu acho que é muito, como tu disseste, as pessoas vivem muito agarradas à ideia de que precisam de um namorado, entre aspas, um companheiro, um marido, o que seja, para serem felizes. Mas bom, olha, conta-nos um bocadinho, para quem está lá em casa, aliás, e ainda não te conhece, conta-nos um bocadinho como é que foi o teu processo até chegares à pessoa que és hoje, Espero que não hajam muitas pessoas lá em casa a pensar do género, mas como é que ela conseguiu ser assim? Como é que ela é... E quando eu digo assim, é o independente, o poderoso, o completo, o eu não preciso de uma pessoa para ser feliz, porque eu tenho a mim mesma, eu tenho outras coisas na vida. Mas se houver alguém lá assim em casa, esta questão é para vocês. E explica-nos um bocadinho, sempre pensaste assim? O que é que te deu na cabeça, entre aspas, para dizer chega, dar um murro na mesa e dizer eu vou ser feliz?
Eu acho que é engraçado quando as pessoas falam que nós... que é muito importante que nós façamos as pazes com a nossa criança interior, porque eu sinto-me, agora com 33 anos, eu sinto-me com os mesmos valores morais, os mesmos princípios que tinha nos meus 10, 11, 12, 13 anos. E lembro perfeitamente de ser uma miúda que queria a justiça, que queria a igualdade, a equidade, queria que toda a gente fosse feliz a fazer aquilo que a faz feliz, sem estar preocupada se há competitividade, se há alguém que faz melhor, se há alguém que é mais bonito, que é mais bem parecido, que é mais rico. E eu em miúdo era muito assim. Entretanto, eu sempre fui...
Entretanto, vem a adolescência.
Exatamente, e vem assim uma pressão externa que eu estranhei um bocadinho, porque eu sempre fui uma miúda muito alta e já com uma estrutura... Eu não era gorda, mas tinha uma estrutura física já assim imponente. Sempre fui a mais alta de toda a gente.
Quanto é que
é? Eu tenho 1,77m.
Epa!
Então sempre fui a mais alta de toda a gente e apesar de nunca ter sido, nunca ter sofrido de bullying, nem nada disso, até porque eu era a mais alta de toda a gente, então também ninguém se atrevia muito a meter-se comigo. Mas no entretanto surgiu aquele boom das top models e alguma pressão, principalmente no seio familiar, de que o facto de eu ter um historial familiar de obesidade que me ia... eu acho que tinham como garantido que me ia influenciar. As pessoas não tinham na mente de que pudesse ser algo que dependesse também dos meus hábitos diários.
Pois.
E dos meus hábitos de vida. E estavam com muito medo que eu, única e exclusivamente pela genética, fosse lá parar. E foi a partir daí que eu comecei a ter uma obsessão muito maior pelo meu corpo, uma relação com a comida muito destrutiva, porque eu estava em constantes ciclos de restrição e compulsão, porque eu, à frente das pessoas, estava em restrição, sozinha estava em compulsão. Era sempre assim, comer às escondidas, isso assim. E foi-se desenvolvendo, teve o seu pico quando eu entrei para a universidade e deparei-me com uma realidade que não era de toda aquela que eu tinha imaginado e isolei-me, entrei ali num processo de isolamento que causou uma depressão e que inclusive gerou o meu pico de peso e foi onde eu engordei 30 quilos em 4 meses. Foi assim um pico muito... muito importante na minha vida porque me marcou-me de uma forma muito, muito forte, porque foi aí que eu me deparei com ter barriga, ter engordado muito peso, ou seja, as roupas já não me serviam, as estrias apareceram no meu braço, nos meus braços, e a minha relação com o meu corpo piorou muito, e aquela pessoa que eu era em miúda, que não se preocupava com esta questão estética, preocupava-se com outras coisas, não é? Com o sonhar ser jornalista ou sonhar ser umas relações públicas. Eu já não me preocupava com nada disso. Eu só pensava em comida e no meu corpo e como é que eu ia resolver. Houve muitos meses em que o isolamento era a solução. Era estar sozinha no meu canto. Assim ninguém me dava dicas, ninguém me receitava coisas para eu emagrecer. Porque ninguém me perguntava o que é que eu sentia, ninguém me perguntava o que é que eu tinha. As pessoas perguntavam-me porque é que eu engordei, porque é que eu estava tão gorda, porque é que, né, eu era tão bonita, porque é que eu fiz aquilo. E entretanto, quando passou esta fase, felizmente eu consegui fazer uma alteração no meu ambiente de vida. Também mudei de cidade, acabei por perder um bocadinho. Perder esta fase de isolamento, porque eu era obrigada a fazer uma viagem de uma hora e tal, todos os dias, para cada lado, para ir estudar, né, para ir para a universidade. E então tinha que me obrigar a levantar, tinha que me obrigar a ir para o Porto, a estar com pessoas, a conviver com pessoas. E esta questão do isolamento acabei para conseguir ultrapassar, porque também, de certa forma, fui forçada, e ainda bem. E então consegui, já consegui ter uma visão diferente. No entanto, a minha relação com a comida ainda estava muito, muito, muito má. Eu continuava, ainda hoje, isto só para fazer aqui uma à parte, ainda hoje eu tenho determinados momentos em que eu, felizmente, a minha relação com a comida já está muito, muito melhor mesmo, mas só o facto de eu estar, posso estar aqui a comer qualquer coisa que não tem problema nenhum, é só comida, estou a comer porque tenho fome, e se alguém entrar, eu entro assim no momento de tipo, vão-me ver comer, sabes? Felizmente, hoje em dia, já consigo contornar esse tipo de situações, mas na altura ainda, a estudar no Porto, ainda não conseguia, então ainda tinha muitos momentos em que comia às escondidas e que me refugiava para isso.
Sim.
Não estou a incluir aqui o exercício físico, porque tanto o exercício físico como a dieta eram constantes momentos, picos, era uma montanha russa. Ou deixava de fazer, ou de repente tinha aquela motivação toda e vamos já para tudo, vamos para o ginásio, inscrição, vão-me obrigar a ir ao ginásio, vou fazer uma dieta. Era tudo muito inconstante e muito destrutivo, vá, não era sustentável, não era equilibrado, e era tudo Exato. Por picos emocionais.
E quando tu tiveste nessa, quando tu começaste a ver, quando é que foi quando tu começaste a ver, bom, eu tenho de dar uma volta a isto, eu tenho de sair disto, porque não estou bem e eu preciso de ficar bem. Quando é que foi ali o prisma? Foi quando começaste a mudar a tua vida em termos de foste para a faculdade, saíste de casa?
Depois acabei por, pronto, passado um ou dois anos, eu voltei a regressar à base, voltei a Aveiro, mudei de curso e, entretanto, acabei por fazer Erasmus. E quando saí daqui, eu fui para a República Checa e dei-me conta de que aquilo que a Catarina, com 12 anos, sonhava, era uma realidade. Ali o multiculturalismo, as várias formas de pensar, vários tipos de pessoas ali juntos, sem sequer estarem preocupados com o tipo de corpo uns dos outros, que isto era uma realidade que eu não conhecia, porque a minha realidade era constantemente família e amigos, estava sempre tudo preocupado com o corpo, tudo sempre só se falava sobre isso. E então eu, quando saí daqui, tive muito este impacto. Haverem outros assuntos para falar e viajar e conhecer o mundo, e era a única coisa que importava. E eu então tive uma mudança completa na minha vida. Eu terminei a relação e estar sozinha, eu terminei a relação mesmo para estar sozinha, e dei o tal murro na mesa e disse: não, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o que é que eu quero. E foi em 2013 que se iniciou este processo, que eu ainda não sabia que era um processo, não é? Na altura achava simplesmente que tinha acontecido, e ponto final. Depois disso, fui conhecendo pessoas, fui-me introduzindo assim aos conceitos de body positivity e de self-love, e de que é possível tu teres uma vida equilibrada e sustentável quando te amas e quando te aceitas. E eu, na altura, também estranhei. Eu também, como é que é possível? Eu também era daquelas pessoas que dizia: como é que uma pessoa gorda gosta daquilo? Como é que gosta do seu corpo? E isto tudo se resume a uma única coisa: é cada um sabe de si. É tão simples quanto isso.
Claro.
Porque eu, entretanto, entrei em contacto com uma autora britânica, que é Melissa Wells. Eu falo sempre dela porque o livro dela, que é o The Goddess Revolution, mudou a minha vida por completo. E a partir daí, pronto, começou-se a transformar toda uma Catarina.
Começou a nascer uma borboleta do casulo, literalmente.
Exatamente.
No teu caso, por exemplo, hoje em dia nós sabemos que as redes sociais são um problema enorme, porque por um lado contribuem para tanta coisa, também podem contribuir, entre aspas, para a desgraça da nossa vida, vá, entre aspas. E o que eu tinha curiosidade em saber era se houve uma altura em que as redes sociais passaram do teu inimigo para o teu suporte, e a pessoa que foi em busca desse body positivity que tu disseste e falaste, de ir através das redes e procurar mais o hashtag positivity, body positivity, se calhar também incluíste noutros grupos com outras raparigas a passar pelo mesmo. Se alguma vez viste as redes como o inimigo e hoje se calhar vês como o teu suporte, o teu apoio?
Eu acho que eu vou começar por aquela célebre frase do príncipezinho, que é: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu... E eu acredito muito nisso, porque eu quando era... Eu não apanhei uma fase das redes sociais, como é que eu hei de explicar isto? Eu, quando houve o boom das top models, né, eu só tinha o Google. E então eu pesquisava no Google Fotos, isso assim.
Okay.
Entretanto, quando apareceu o Facebook, eu já estava numa fase mais de libertação da minha relação com o corpo e a forma como eu me via ao espelho. E também o meu estilo de vida também já tinha alterado. Eu tinha um dia muito mais ocupado, muito mais mexido. E claro que o peso que eu ganhei quando estive aquela fase de mais depressiva, esse peso tem desaparecido ao mesmo tempo que eu vou encontrando o meu equilíbrio no meu estilo de vida.
Okay.
E eu, na altura...
Começaste em um balanço, um equilíbrio.
Eu acredito seriamente, lá está, nós tornamos-nos responsáveis por aquilo que cativamos, porque nós recebemos aquilo que procuramos sempre. E eu, na altura, tive aquela relação destrutiva com o meu corpo porque eu estava constantemente à procura de referências. Eu, na altura, não tinha referências como hoje já se tem.
Meu Deus!
É? Hoje nós já temos uma Ashley Graham, uma Letitia Thomas. Nós já temos referências que...
Exato.
Contrariam esta ideia de que só o magro é que é saudável, não é? E na altura eu só tinha a Paris Hilton, não é? E a Paris Hilton tem um biotipo de corpo que não tem nada a ver com o meu. Sim, não é? O dela já é assim e ponto final.
Claro.
E hoje eu, quando entrei para as redes sociais do Instagram, que foi a partir daí que as pessoas começaram a ficar mais de partilhar a sua vida e a sua figura, a sua imagem, eu já estava num processo de aceitação do corpo. Claro que eu já tive situações em que seguia contas que foram um determinado gatilho para mim mais negativo, e é simples, eu acho que as pessoas têm que estar atentas e têm que estar conscientes de que a forma de estar da outra pessoa não tem que ser a forma de estar que tu tens que ter.
Não temos todos de lutar pela mesma coisa, gostar da mesma coisa.
Não, e temos que nos saber também distanciar um bocadinho, porque tu, se te afeta assim tanto de uma forma negativa, tu tens de fazer uma curadoria daquilo que tu consomes.
Pois.
E se ver notícias é constantemente tragédias e também te faz mal e tu paras de ver, até no Instagram tens que fazer a mesma coisa. Tu tens que ser mais seletivo e mais crítico também com o conteúdo que tu consomes.
Claro.
Eu concordo que as redes sociais, o que têm de bom também têm de mau, sem dúvida alguma. Mas nós, quando estamos um bocadinho mais conscientes da nossa saúde mental, também sabemos que salvaguardar a nossa saúde mental é uma força que nós temos, é um benefício que nós podemos usufruir. Tu segues e deixas de seguir quanto apetece.
Claro.
Não é?
E é dessa forma...
Eu acredito muito... Diz, desculpa.
Não, diz. Acreditas muito?
Eu acredito muito que nós todos estamos num determinado percurso de vida. Portanto, eu também sigo muitas daquelas contas chamadas fit. Sigo e consumo e consigo. Eu consigo perceber, consigo estar consciente de alguns momentos em que o discurso dessas pessoas possa ser um gatilho para mim. No entanto, eu também consigo pegar em mim, ir ao Google e pesquisar algo sobre o assunto para poder entender melhor porque é que eu me estou a sentir culpada, porque é que eu me estou a sentir triste, porque é que eu estou outra vez com vontade para iniciar uma dieta assim do nada, não é? E eu acho que as nossas decisões, seja iniciar uma dieta ou iniciar uma reeducação alimentar ou iniciar agora na quarentena, que as pessoas estavam a darem malucas, porque ou ias engordar 20 quilos ou tinhas que começar um plano de treino assim super, tipo sempre assim. E eu acho que as pessoas, quando estão habituadas a um estilo de vida de constante restrição, não é? E aquela ilusão que nós conseguimos controlar tudo no nosso corpo, só não é sustentável.
Não é sustentável. Não, sabes?
Eu acho que o que mudou muito em mim, o que me fez perceber que isto não era forma de se viver, foi quando eu Tinha amigas minhas que pertenciam perfeitamente ao padrão estético da sociedade, uhum, constantemente a queixarem-se.
E que não eram felizes assim, não é?
Elas, eu acho que elas até acham que são felizes, mas estão constantemente... Ai, engordei um quilo. Ai, estou-me a desleixar. Ai, estou sempre a queixar, sabes? Ai, já não caigo no 34. Eu entendo que isto possa ser uma referência e cada um tem a sua referência do seu próprio corpo. Atenção.
Uhum.
Eu só acho é que tu, quando tens uma transformação do teu abrupta do teu estilo de vida, e quando digo isto, eu estou-me a referir à quarentena,
uhum,
é normal que o teu corpo se vá comportar de uma forma diferente.
Claro, até
porque... E é normal que tudo mude.
Sim, e há o fator do stress também em cima, que pode...
Exatamente. Já nem estou a contar com isso, não é?
As coisas...
E todo o impacto psicológico que isto tem, não é?
Claro.
Porque a mim o que me fez parecer é que as pessoas no dia-a-dia andam simplesmente a tapar buracos.
Claro. Então, basicamente, tu, e ainda para ir um bocadinho àquilo que estávamos a falar antes, quando tu sabes de que algo te vai, basicamente, fazer mal, tu escolhes aquilo e filtras aquilo que vais ver e aquilo que te vais expor. Mas hoje em dia, achas que ainda há coisas que às vezes... E certos dias que te afetam?
Ah,
ou conseguiste fazer bem essa barreira? Elaborar bem essa barreira?
Não, claro que sim. Até porque também tenho os meus dias menos bons em que olho para o espelho e hoje não estou a sentir. Não estou a sentir assim tão poderosa como ontem. E eu simplesmente adaptei o discurso. Eu, em vez de olhar para o espelho e dizer ai, estou um nojo, que horror, estou mesmo feia. Não, eu digo, olha, hoje não me estou a sentir tão diva. Amanhã é outro dia, está tudo bem. Ou se calhar até faço alguma coisa que me mexa aqui com as endorfinas, que me faça sentir um bocadinho mais viva.
Mais viva.
Exatamente. E pronto, chega ao fim do dia e já estou fixe e já estou melhorzinha. E no dia a seguir é outra coisa. Agora, eu acho que também é um erro nós acharmos que... Eu acho que foi aqui também que falhou o conceito de body positivity, porque o body positivity é tu estás constantemente a ver o positivo em tudo no teu corpo. E eu não sou muito apologista desta questão, porque o body neutrality é um conceito que eu me identifico mais. Exato. E que normaliza o normal, porque nós somos seres emocionais. E há dias em que estamos mais felizes e há dias em que estamos mais tristes. E acontece muita coisa na nossa vida que também influencia o nosso estado emocional. E está tudo bem.
Uhum.
Nós não temos que estar aqui a disfarçar o mal só porque temos que estar sempre bem. Não, eu se quiser fazer... E agora a distanciar um bocadinho. Se eu quiser fazer uma massagem anti-celulítica... Eu vou fazer, e não tem mal nenhum, porque vai-me fazer sentir bem, não é? Eu, se quiser fazer uma abdominoplastia, eu também posso fazer. Agora, nós precisamos é ter aqui um equilíbrio, não é? Nos motivos, no que é que nos motiva, no que é que nos faz iniciar uma reeducação alimentar, o que é que nos faz querer curar a nossa relação com o corpo e curar a relação com os outros também, porque nós, quando nos curamos cá dentro, também ajuda imenso a nós conseguirmos expressar as nossas próprias emoções com os outros.
Uhum.
E isso também se aplica no físico. Eu posso aceitar-me como sou, gorda. No entanto, eu posso, na mesma, querer atingir um equilíbrio do meu corpo, não é? Independentemente do número que isso implica, não é?
É porque isso também está relacionado com a tua mente, não é? Não é só o teu
exatamente.
Corpo.
Exatamente, exatamente. É. Claro.
Agora que mencionaste tu estás bem com o facto de seres gorda, porque eu conheço-te, porque já estudei um bocadinho, entre aspas, acerca de ti, como é óbvio, porque és uma pessoa que me inspira, e todas as pessoas que me inspiram, eu tento sempre perceber um bocadinho do que vai na cabeça delas, porque acho que também vai fazer bem, também posso aprender com isso. Mas para as pessoas que estão lá em casa, a conhecer-te pela primeira vez, achas que há um estigma à volta das gordas, a chamada gordofobia?
Claro que sim, e existe... Eu acho que nós, se calhar, não sofremos tanto como, se calhar, se passa no Brasil, por exemplo. Mas aqui também, não é? Tens algo mais estruturado, mais institucionalizado, porque a gordura ainda não é vista como profissional, não é? Não, os gordos ainda são vistos como...
Fedidos. Acho que o gordo, hoje em dia, está muito associado ao negativo ainda.
Exatamente.
E o magro às coisas positivas e boas da vida, tipo...
Não, sem dúvida.
Ela é magra...
Eu no outro dia até partilhei isto, que eu fiz um texto da Universidade de Harvard em que eles queriam entender como é que a gordofobia estava entranhada na nossa cabeça. E eu achei interessante e eu quero fazer, porque eu sou uma pessoa que até, né, investe muito do meu tempo, se não todo, a tentar desconstruir estes preconceitos. Eu fiz o teste e a minha tendência é preferir os magros.
Ok.
Porque ele basicamente jogava com palavras boas e más e, corpos, e silhuetas de corpos gordos e corpos magros. E depois tu tinhas que ir associando, não é? Clicando num lado e no outro.
Okay.
E eu tinha uma tendência preferencial para magros. Portanto, isto está muito enraizado, esta questão de ter um determinado corpo, não é? Para caber em cadeiras, não é? Para passarem nas catracas do metro, não é? Nas cadeiras do metro.
Não, no que seja.
Tu se entras num elevador com mais não sei quantas pessoas e aquilo apitar, as pessoas vão olhar para o gordo para sair. Não é? Vai ser sempre mais excluído, vai ser sempre mais desumanizado. Um gordo vai para uma entrevista de emprego e pode não ficar única e exclusivamente pelo seu tipo de corpo. Uma pessoa gorda adota uma trend da moda igual a uma pessoa magra e na pessoa gorda vai ser visto como desleixo, percebes? Vai ser visto como desleixo e não tem nada de fashion nisso. E isto é muito, isto está muito enraizado na nossa sociedade e não é só a questão de ser uma questão de és gorda mas és bonita, é muito mais grave que isso, é muito mais preocupante que isso e nós precisamos de questionar a estrutura, nós precisamos de questionar as empresas que continuam a desumanizar uma pessoa gorda.
Claro. E a dar prioridade a uma pessoa magra só porque é magra.
Só porque tem melhor aparência, sim. E esquecendo todo um currículo, não é? Que possa ser um benefício até enorme.
Porque, exato. Até porque eu também acho que neste ainda a falar de gordas, e quando eu digo gordas, eu no episódio que eu fiz e que gravei anterior ao nosso, onde eu falo disto mesmo, em profundidade, acho que as pessoas também ainda têm muito associado, tipo, para além do ela é gorda, ela é menos bem-sucedida, é aquela coisa do ela é desleixada, quem diz? Ela diz ele. Ela não treina, ela controla, come tudo o que lhe apetece, entendes? Aquela coisa de não, porque às vezes uma pessoa gorda é capaz de ter muito mais flexibilidade e fazer yoga muito melhor do que uma pessoa magra, entendes?
É sim, é tudo, é o que eu digo, é tudo uma questão de hábitos diários, não é? Claro que eu também cresci muito com a ideia de que não seria capaz de fazer muitas coisas por causa do meu corpo.
Claro.
E isto é algo que nos educam, não é? Isto incutem-nos quando nós somos crianças e se calhar eu não fiz muita coisa condicionada por essa ideia. Uhum. Nem sequer me predispus a fazer, sabes? E eu acho que as pessoas magras e que nunca sequer tiveram um corpo que não pertencesse ao padrão estético da sociedade nunca vão poder ter esta sensibilidade. Por isso é que também precisam de nos valorizar mais e de nos humanizar e perceber que o que nós sentimos não é só o tal chamado mimimi, não é? Não são lágrimas de crocodilo, são muitos anos em que as pessoas desumanizaram de tal forma que banalizaram os nossos sentimentos e, ok, assim, eu sou muito defensora da busca pela saúde, mas eu também sou muito defensora pela humanização do ser humano. Portanto, não é só porque uma pessoa é gorda e não está nem para aí virada em lutar pela sua saúde que merece menos respeito,
claro,
do que qualquer um de nós, não é? E depois vamos àquela questão da roupa para o exercício físico, não é? A roupa de desporto para as pessoas gordas, porque existe muita gente a gozar com os gordos quando entram num ginásio, quando tentam descortinar uma máquina do ginásio, e depois dizem que as marcas terem roupa para gordos é promoção à obesidade. Mas é assim, os obesos nunca, não vão deixar de existir, né? As pessoas gordas não vão deixar de existir. E quanto mais nós ridicularizarmos, mais desumanizarmos, mais ostracizarmos, pior vai ser. Porque eu engordei o que engordei à conta da desumanização e da ridicularização e da não valorização daquilo que eu sentia, percebes?
E da falta de respeito das pessoas, não é? Porque eu acho que aí nesse ponto vai desde até o mais gordo até ao mais magro, porque às vezes também temos o caso de as miúdas ou os miúdos muito magros, que as pessoas olham e pensam logo, ai, aquela pessoa não está normal, está doente, mas que magro, que horror. Tipo, então...
O body shaming é transversal, o body shaming é, a gordofobia é algo que é um bocadinho mais desumanizador, não é? Porque um magro, mesmo que não encontre roupa num centro comercial, se for a uma costureira, vai-lhe sair muito mais barato do que saia um gordo, não é?
Pois.
Então o gordo já precisa de um poder económico muito maior. Mas sem dúvida alguma, o body shaming transversal a qualquer tipo de corpo e mesmo no género, mesmo porque nós se calhar às vezes também valorizamos mais o body shaming nas mulheres e ele também existe nos homens e também é muito grave.
Claro.
Mas aqui tem essa diferença do body shaming ser muito, muito condicionador para a evolução das pessoas, não é? E da nossa personalidade, porque eu gostava de ser muito menos medricas quando entro num carrossel, ou muito menos medricas ao ponto de querer passar uma ponte, não é, daquelas suspensas, mas eu não consigo sequer pôr o meu pé porque tenho medo que aquilo caia, não é? E então, e muitas vezes as coisas dizendo que até suportam até não sei quantos quilos, mesmo assim, uma pessoa gorda vai a medo, não é? E já para não falar nas cadeiras que eu não sou a pessoa mais gorda que existe neste país e muitas vezes as cadeiras dos cinemas roçam, não é? Ficam justinhas na minha perna. E acho que uma pessoa tem direito de ir ao cinema independentemente do seu tipo de corpo, não é? E é o que eu costumo dizer, mesmo claro. Que... Porque depois, não é, tens aquelas pessoas a contra-argumentar, ai, que perca peso. Ela, se não quiser perder peso, ela merece na mesma ir ao cinema. E mesmo que ela decida perder peso de hoje para amanhã, ela amanhã e no próximo mês vai continuar a ser gorda.
Uhum.
A vida não é um antes e depois. A vida também é o durante.
Claro.
Não é?
Claro. Não. Porque há pessoas que, tal como tu, são felizes assim, estão bem assim. Portanto, porque é que elas vão querer mudar? Elas pagaram o bilhete também, têm direito. Eu nem sequer tinha pensado nesse detalhe do ir ao cinema, porque para mim já me choca o facto de lojas tipo Forever 21 terem uma secção só para pessoas gordas, porque ao teres uma secção diferente, para mim já é quase pertence a um género diferente, porque é mulher.
Eles dizem que é para chamar a atenção para a pessoa saber que tem ali a roupa, mas lá está, tu nas lojas que têm tamanhos grandes, tu tens sempre a secção plus size, tens sempre a secção de tamanhos maiores. E tu, claro. Logo aí tu vês a diferenciação, vês a segmentação.
Claro.
E como é que uma pessoa se sente quando a sociedade lhe diz tu não fazes parte disto, não é? E é injusto se a sociedade continuar a ostracizar e a desumanizar o gordo, ele vai se sentir sempre inferior, vai se sentir sempre que não merece usufruir de uma vida normal, não é? Porque eu acho que a grande polémica hoje em dia dos gordos estarem a promover a obesidade e não devias de fazer isso e não sei o quê, isto surge porque um gordo está a tentar fazer uma vida perfeitamente normal.
Exato. Tu alguma vez, por exemplo, porque eu quando vou na rua, eu também sou assediada e às vezes também sou, sei lá, sinto mal e fazem-me sentir mal, mesmo
no
corpo normal, às vezes isso acontece, até porque os homens na rua às vezes, pronto, são ridículos. Alguma vez tu tiveste, por exemplo, de ir na rua e ou desrespeitarem-te ou dizerem alguma coisa, ou por exemplo assim no elevador, como tu mencionaste, ficarem a olhar assim para ti?
Eu sou-te sincera, eu sou mais observadora para com os outros do que para comigo mesma, porque eu também a certa altura entendi que as pessoas vão sempre falar, independentemente do teu tipo de corpo, vão sempre opinar, vão sempre...
Uhum.
Eu nunca senti essa questão específica do elevador,
uhum.
Nunca me fizeram sair porque era a pessoa mais pesada. E olharam, possivelmente, eu felizmente, quando percebi que as pessoas falam e criticam e julgam, independentemente do teu tipo de corpo, percebi que era indiferente eu dar valor, não é? E também me desconectei um bocadão, das reações das outras pessoas, porque as pessoas já criticavam, já mandavam dicas para eu mudar o meu tipo de corpo, quando eu era magra. Então agora ainda vão fazer na mesma, portanto não há aqui um peso ideal para as pessoas pararem de falar sobre o meu corpo. Então, claro. Se eu alimentar isso, eu só estou a alimentar uma indústria que a sociedade, claro. Né, que, né, os meus familiares, os meus amigos não têm sequer a noção de que estão a fazer isso, né, que estão a alimentar uma indústria. Então, eu posso usufruir dessa indústria, né, eu só não vou usufruir dela com base no ódio por mim mesma.
Claro, é um aliás, eu quero dar-te os parabéns por teres conseguido atingir esse patamar, entre aspas, de felicidade e de equilíbrio, é mais o equilíbrio, a felicidade é o que vem com isso, porque eu acho que não é nada fácil. E houve uma frase tua que eu li, que eu acho que resume muito aquilo que tu pensas e eu adorei, e eu quero muito partilhá-la aqui com as pessoas que nos ouvem, que é a seguinte: quando eu me aceito, liberto-me do peso de precisar que os outros me aceitem. Isto é lindo, isto é lindo.
Eu arrepio-me sempre, sempre, eu arrepio-me sempre que ouço alguém dizer isto, porque felizmente isso são frases que me saem, é o coração na boca já mesmo, e saem-me, e quando eu percebo do impacto que elas têm nas outras pessoas, eu arrepio-me sempre, porque parece que aquilo que eu disse, quando está a ser dito pelas outras pessoas, é quase como se fosse um conselho para mim mesmo ao mesmo tempo, porque eu sou humana na mesma, não é? Eu faço esta viagem, mas também tenho os meus dias mais inseguros, e felizmente tenho pessoas à minha volta e tenho um círculo de influências espetacular que também me apoia nos dias mais frágeis. E a vulnerabilidade, isto também é uma coisa que senti a diferença. Nós, quando temos medo de ser vulneráveis no nosso seio de relações, é o maior sinal que nós precisamos de fazer algumas mudanças. Às vezes não é nas pessoas, às vezes não é só mudar as pessoas que nós temos à nossa volta, mas mudar a forma como nós nos expressamos e a forma como nós valorizamos aquilo que nós sentimos. Porque às vezes o medo de perder as pessoas, às vezes é só mesmo por hábito. E eu acho que as pessoas têm sempre por muito que sejam passageiras, têm um papel muito importante na nossa vida para nós não sermos nós próprios. Nós, quando somos nós próprios, e lá está, quando nós nos libertamos de agradar,
começamos a viver.
Exatamente. Não? Permitimos-nos a nós e aos outros.
Olha, agora aqui quase em jeito de término, também tenho de mencionar um outro aspecto importante, que eu acho que foi muito importante, e aliás, outra vez, dou-te os parabéns por isso.
Obrigada.
Que é mencionar que tu foste a capa da revista da Cristina, porque isto gerou muita polémica, e é assim uma loucura. Eu só quero saber, para além de polémica, porque eu não vou falar disso, não interessa para este episódio aqui, eu ver, quando tu recebeste aquela capa na mão e viste aquela imagem poderosíssima, o que é que tu sentiste?
Ai, eu senti tanta coisa, eu sinto uma felicidade enorme de, independentemente de ser eu, podia ser outra pessoa qualquer, porque eu também sei que houve muitas amigas minhas que também foram convidadas para fazer a capa e decidiram não fazê-la, mas eu acho que só o facto de haver desculpa?
Tiveste a coragem.
Eu simplesmente, eu acho que é muito a libertação. Eu acho que cada assunto que eu vou falando tem muito com base na libertação, porque esta questão de ser coragem, é coragem para quebrar algo que não está bem. Porque uma mulher ter que ter coragem para se assumir como feminina, como dona de si mesma, dona do seu corpo, é algo que não deveria de ser preciso coragem para fazer, sabes? E deveria de ser algo já normalizado, porque as mulheres não são objetos, não é? Nós não temos que ser objetificadas, sexualizadas, e os homens também não, não é? Mas neste caso as mulheres sofremos muito com isso. A mim mete-me um bocado de confusão as pessoas que olham para uma capa de revista que tem umas mamas e tem toda uma mensagem de aceitação, de empoderamento, e conseguem dizer algo mal sobre isso, né? Mete-me um bocado de confusão, que é assim, como é que tu consegues olhar para umas mamas e pensar em coisas tão banais, não é? Tão vulgares, tão...
Mica, e nós não queremos saber disso. Aqui é só aquilo que tu sentiste aqui dentro, no dia que tiveste aquilo nas tuas mãos.
Ai, foi espetacular, eu não consigo explicar, acho que nunca vou conseguir pôr palavras, mas... Foi um orgulho enorme pelo meu percurso.
Era isso que eu queria ouvir. Um orgulho.
Foi.
Exato. Olha, Catarina, que prazer esta conversa contigo. Eu espero que as pessoas lá em casa tenham sentido a tua força e tenham muitas coisas agora a reter, se for preciso, que ouçam outra vez tudo. Obrigada de novo. Um beijinho muito grande e para quem está do outro lado também.
Obrigada, Sara. Foi um gosto enorme. Uma honra enorme estar aqui contigo.
Muito obrigada.